Romanos 7, nós vamos ler juntos do versículo 7 ao versículo 25. Um texto um pouco mais extenso, mas que ele nos sirva para preparar o seu coração para sentarmos-nos à mesa do Senhor, como preparou o meu. Em que muitas vezes, recorrentemente, eu sou este apóstolo Paulo. Eu sou este homem que vive em conflito entre aquilo que faço, aquilo que sei, entre aquilo que quero e aquilo que não devo, entre aquilo que realmente sou e aquilo que vocês veem. E aquilo que vocês veem é aquilo que Deus vê. E que principalmente Deus vê muito mais além do que eu mesmo possa ver. Esse é um dos textos mais emblemáticos do Novo Testamento em se tratando de alguém como um apóstolo descrevendo a si próprio. Há uma relutância em alguns mais zelosos com a figura do apóstolo Paulo, tentando preservá-lo e talvez até como muitos, né, colocar esses nossos líderes históricos em algum tipo de pedestal, de diferenciá-los acerca de todos os demais. Mas a leitura mais correta, mais genuína, mais transparente é admitir que sim, é o apóstolo Paulo falando dele mesmo. É o próprio apóstolo Paulo falando das suas mazelas, falando das suas imperfeições e até mesmo encorajando-nos então a reconhecer. E eu vou usar a mesma palavra dele, aspas, quão miseráveis somos. Não é tão complicado. Não é tão difícil a gente desenvolver uma espiritualidade aparente. Não é tão difícil a gente se mostrar como nós realmente não somos. E o apóstolo Paulo está aqui agora desnudando o seu ser para dizer para aqueles seus irmãos em Roma, a carta dirigida aos crentes em Roma, talvez em outras palavras ele dissesse assim: eu sei que vocês têm um conceito acerca de mim, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu não sou exatamente o que vocês pensam. Eu sou muito pior do que vocês imaginam. Mas, diferentemente dessa direção, o que a gente vê na religiosidade, especialmente na religiosidade contemporânea, é que há uma luta, há um esforço para que a gente diga para as pessoas quem nós não somos. Porque temos medo que as pessoas realmente descubram quem nós realmente somos. E provavelmente o dia que a gente puder celebrar as nossas misérias, o dia que a gente puder desnudar o nosso ser, então acredito que nós teremos alcançado aquela maturidade que o apóstolo Paulo descreveu da perfeição em Cristo, em que a gente admite que somos miseráveis e somos inferiores uns aos outros, somos piores do que podem ver. Parece ser um discurso um tanto quanto vitimista ou até mesmo derrotista, mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele sendo ele quem foi, em outros textos, como por exemplo em 2 Coríntios, quando ele descreve o seu apostolado e defende a sua autoridade apostólica para uma igreja que questionava esta autoridade, o apóstolo Paulo vai defender a sua autoridade dizendo assim: vamos conversar. Se queremos falar de currículo, então eu vou dizer para vocês, eu sou judeu dos judeus, das mais elevadas castas, vamos dizer assim, se é que se aplicaria ao contexto de Paulo, mas eu, membro do Sinédrio, religioso, zeloso, enquanto eu entendia que esse era o melhor jeito de mostrar a minha fé na lei, eu matei, eu persegui. Então, se vocês querem disputar comigo quem era ou quem é o melhor judeu, então vou dizer para vocês, eu sou o melhor judeu do que vocês. Mas é o mesmo Paulo que vai dizer: isso para mim é absolutamente nada. É o mesmo Paulo que, em uma plena consciência de quem ele é, ele diz: tudo aquilo que você possa auferir como lucro na sua vida, a imagem, o impacto, isso para mim é perda, porque quando eu estou diante de Jesus, eu me vejo absolutamente imperfeito e falho, porque sou tão diferente dele. Nos meus ímpetos, nos meus impulsos, nas minhas tendências. E esse texto, ao mesmo tempo em que é um texto, como eu disse, difícil de ser admitido pelos mais zelosos, porque como pode um apóstolo admitir este conflito profundo entre o ser e o fazer, entre o propósito de Deus para a sua vida e o que ele efetivamente acaba fazendo? Como pode um apóstolo admitir que ele não é tão bom quanto a gente acha que ele é? Mas Paulo diz isso porque ele quer, no final da sua fala, engrandecer o nome de Jesus, redundar na glória de Deus, porque no final das contas só se assenta à mesa quem dá glórias a Jesus pela graça do que ele fez por nós. Vamos ler o texto, Romanos 7, vamos acompanhar a leitura que farei do versículo 7 ao versículo 25. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse tornou o mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento, me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Eu admito que, numa leitura como esta que fizemos, esse texto soa para você um tanto quanto complexo, porque lei, morte, vida, escravidão, fazer, não fazer, bem que se transforma em pecado, coisa boa que me leva à morte. Paulo não é uma pessoa muito simples de ser lida, eu admito. Não é tão fácil ler o apóstolo Paulo, até porque o seu raciocínio muitas vezes é muito longo, muito extenso. É difícil compreender com exatidão uma porção de versículos, ainda que longa, como essa, sem compreender o que ele disse antes, bem antes, logo depois ou bem logo depois, porque esta porção que eu destaquei, de alguns versículos, faz parte de um contexto onde Paulo está falando da força que a lei tem em condenar, para depois, evidentemente, no capítulo 8, exaltar a graça que liberta, que perdoa, que justifica, que recomeça e que reitera: nada separa você do amor de Deus. Então perceba que o apóstolo Paulo precisa ser sempre lido, não apenas num versículo apenas, porque isso pode ser muito complicado, pode ser até perigoso, eu diria. Mas quando nós fazemos esta leitura maior, mais ampla, entendendo qual é o pensamento de Paulo no seu contexto maior, especialmente onde ele quer chegar, então começamos a esclarecer o que Paulo está querendo dizer quando ele faz esta complexa relação de lei, mandamento, vida, morte, bem, mal, pecado, condenação. Sem dúvida alguma, eu também preciso das minhas anotações, porque o texto, como eu disse, bastante complexo nas idas e vindas do pensamento de Paulo, mas certamente aqui está um apóstolo Paulo falando um pouco da sua autobiografia, falando de si mesmo, mostrando e despindo o seu próprio coração e a sua alma diante da sua humanidade. Para isso, Paulo expõe este paradoxo que há entre a lei, em que ao mesmo tempo ele a vê virtuosa e abençoadora, mas também terrivelmente condenatória e mortal. É um paradoxo. Porque é o mesmo Paulo que vai dizer lá no início desse texto que lemos, que a lei, ela é ao mesmo tempo proveitosa, versículo 2, ela é santa, e o mandamento que a lei apresenta, ele caracteriza de três formas: é santo, é justo e é bom. Ou seja, aquilo que a lei estabelece, e é importante você, talvez fosse até desnecessário, mas vale a pena afirmar isso para você estabelecer como o preâmbulo de tudo, Paulo está se referindo ao que para nós muitas vezes é ignorado, é a lei de Moisés. Paulo está se referindo ao que para ele era a lei, que para nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aquele escopo, aquele cabedal de regras que estabelece um parâmetro em que Deus, organizando o povo na caminhada do deserto até a Terra Prometida, estabelece ali um parâmetro, um padrão, limites. Então, nesta perspectiva do que a lei representou no passado, é que Paulo vai dizer: esta lei é santa. E vai lembrar que, no grego, a palavra santa significa algo diferente. Não é esta ideia meio religiosa que a gente tem da coisa sagrada. Não é esta coisa voltada para o litúrgico, algo meio transcendente. A palavra santo, no grego, atribui a algo que é exclusivo, que é diferente de tudo, literalmente, que é sublime, que é superior. Então, o que Paulo está dizendo é: a lei de Deus, ela é inigualável. A lei de Deus estabelece um padrão elevado. Então, é por isso que Paulo completa dizendo que o mandamento que a lei apresenta, essa pequena distinção entre lei e mandamento, é porque lei é a compreensão do todo. E mandamento, Paulo agora está sendo específico, é cada item daquilo que diz lá. Por exemplo, o que nós chamamos de decálogo, que não é só a lei toda, é um resumo. E a gente até coloca como se fosse um resumo da lei, mas é apenas uma parte da lei. Note que decálogo não é um resumo da lei, é parte da lei, porque depois ela se desdobra em outros elementos com o intuito de, volto a dizer, dar àquela sociedade o necessário para se organizar, se respeitar, sobreviver e sobressair-se no comparativo com as outras nações, que eram impiedosas, odiosas, injustas, mas... Então, Paulo vai dizer: esta lei e os seus mandamentos têm um caráter que, para Paulo, é santo, justo e bom. O que isso significa de prático? Porque nesta relação de antigo e novo, nessa relação do que a lei dizia e o que Jesus disse e o que agora compreendemos a partir de Paulo, tendemos a anular aquilo que a lei estabelece. Mas palavras do próprio Jesus, que muitas vezes até os jovens vão explorar essa expressão, né? O próprio Jesus disse várias vezes, eu porém vos digo, mas ele deixou muito claro, logo no começo do seu ministério, eu não vim para anular a lei, vim para cumpri-la. Então a gente corre um risco muito tênue de olhando para o que Paulo está dizendo acerca dele mesmo, e ele estabelece um valor de juízo, um valor de utilidade, um valor de praticidade naquilo que estava escrito e que Jesus não veio para anular, mas veio para cumprir. E como eu disse já outras vezes, ele veio para ao mesmo tempo comprimir e estender. Um exemplo, eu sempre gosto desse exemplo, porque quando Jesus fala assim, vocês leram? Leram que é olho por olho e dente por dente? Eu agora vou dizer para vocês, amem seus inimigos. E aí o que Jesus está querendo dizer? Vocês acham que eu vim anular a lei? Eu vim dizer para vocês, ela se cumpre na medida em que você estende, amplia o alcance do seu amor. Porque se antes a lei se limitava a dar a você o direito de vingar-se na medida, agora a lei que eu estabeleço é o seguinte, você não vinga, você ama. Ele não anulou a lei, ele ampliou a responsabilidade. Então Paulo olha para a lei, sem dúvida alguma agora, pelo Espírito Santo e na perspectiva de quem foi o Nazareno, e ele diz, a lei é santa. A lei é santa porque ela, desde os primórdios da nossa geração, lá nos nossos antepassados, segundo Paulo, ela veio dizer que o que Deus quer de nós é que sejamos diferentes. É algo que transcende a existência humana. A lei de Deus, ela vai além da nossa concepção de justiça, de tribunais. Porque, em tese, o que a lei de Deus estabelece é não precisaríamos de tribunais se nós exercêssemos o padrão que Deus estabeleceu para nós de sermos diferentes. Ela é justa, porque no conceito de justiça a partir da Bíblia, a justiça a partir das Escrituras, ela é dar ao homem e a Deus o que cada um lhes corresponde. Não foi o que Jesus disse? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A justiça é você agir nas suas relações humanas e também divinas, guardando exatamente a proporção e o dever para cada uma dessas relações. O que nós devemos a Deus, o que nós devemos ao próximo. Volto ao Decálogo para ilustrar para você. O Decálogo, como parte da lei, composto por 10 princípios, estabelece que nos 4 primeiros é uma relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, apenas ao Senhor teu Deus adorarás, não farás para ti mais de escultura, guarda o sábado para santificá-lo. As 4 primeiras determinações do Decálogo se referem à nossa relação com Deus. A lei é justa porque ela estabelece um parâmetro, como nos relacionamos com Deus, o Eterno. E depois, de forma resumida, do 5º até o 10º, ou seja, os 6 últimos elementos do chamado Decálogo, estabelecem um padrão básico, essencial, para o relacionamento entre nós. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro. É o primeiro das relações humanas. Honra aqueles que te deram vida. E honrar pai e mãe não se limita à sua vida nem à vida deles. É que o seu jeito de viver, de fato, se estabeleça por princípios e valores que foram transmitidos geração após geração. E se segue os famosos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não adulterarás. Então se estabelece, não furtarás. Se estabelece agora, imagina, se nós conseguíssemos resumir a complexidade dos nossos códigos legais hoje, código penal, código criminal, código civil e código disso e constituição e tantas coisas que estão tão em alta se falar hoje, se nós apenas nos voltássemos numa justa teocracia, onde nós adotamos o amor e o temor ao Senhor como princípio válido para tudo que somos, se 95, talvez mais, os nossos problemas estariam resolvidos se a gente honrasse pai e mãe, se a gente não roubasse, se a gente não mentisse, se a gente não adulterasse, se a gente não cobiçasse o que não é nosso. O que Paulo está dizendo é que a lei, basicamente, ela estabelece um parâmetro de mutualidade, de limites, até onde são os meus direitos e começam os meus deveres, sempre tendo em vista um princípio fundamental, o outro. Ou você acha que esses 10 mandamentos, como uma parte da grande lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, tem a ver comigo mesmo? Não. São princípios para que eu aprenda a honrar, respeitar, dialogar, limitar todas as minhas ações em relação ao outro. Se ele for próximo, se ele for adversário, se ele for contrário, não importa. É princípio para a minha vida, mas ela transborda na vida do outro. Paulo vai dizer, então, que a lei é santa porque ela é diferente, ela é sublime, ela é justa porque ela estabelece um padrão, ela estabelece algo que nos dá deveres e direitos e que resultam em uma sociedade necessariamente organizada, e diz que a lei é boa, porque ela não foi promulgada por Deus, senão com o único propósito de estabelecer para você um bem-estar e um futuro. Deus disse isso várias vezes. Eu estou dizendo isso para vocês. Eu sou, para que vocês tenham vida. Então, por isso que Paulo diz, a lei é boa, porque ela parte de um Deus que é bom. Os princípios divinos para a nossa vida são fundamentos, sim, para viver. Mas aí Paulo agora entra num conflito. Paulo agora vai entrar num dilema paradoxal, porque ele vai dizer, a lei é boa, justa e santa, mas ele vai dizer, mas sabe qual é o problema? É que esta lei me leva a conceber a morte. Porque a lei tem a autoridade de denunciar o nosso erro. Um exemplo, quando você aprendeu a jogar pingue-pongue, como toda criança, o importante é fazer a bolinha chegar do outro lado, né? Então, se você vir duas crianças jogarem pingue-pongue, o importante é pegar com a raquete, tentar acertar a bolinha, e não importa quantas vezes a bola bata na sua mesa, na mesa do adversário, o importante é que a bolinha chegue do outro lado, não é isso? Mas, de repente, chega o pai e fala assim, não, vocês estão jogando errado. Porque a regra desse jogo é, você tem que fazer a bolinha chegar do outro lado da mesa sem pingar na sua, e lá do outro lado só pode pingar uma vez e o seu adversário rebate. Da mesma forma, não pode pingar na mesa dele e pinga uma vez só. Aí as crianças vão dizer assim não tem graça. E o pai vai dizer, mas isso é jogar pingue-pongue. Qual é o problema do apóstolo Paulo agora? Ele fala assim, é isso? Mas assim não tem graça. Porque bom é matar. Bom é mentir. Bom é bater. Bom é adulterar. Bom é ser falso. Bom é desrespeitar todo mundo. Bom é não ter limites. E aí Paulo fala assim, a lei me condena. Porque acaba que eu me sinto tão bem fazendo aquilo que não pode. E é por isso que Paulo olha para a lei e fala assim, a lei mata. Porque a lei me denuncia, porque a lei define o que é pecado. Aliás, é uma afirmação hoje tão alinhavada por outras percepções, mas eu não consigo, até tento, mas eu não consigo ler a Bíblia e não ser confrontado por ela, por aquilo que ela me acusa, por aquilo que ela me lê, porque ela fala assim, essa não é a regra do jogo. Se você quer jogar pingue-pongue, a regra é essa. Talvez você queira jogar frescobol, então vai jogar frescobol, mas saiba que o frescobol também tem uma regra, você não pode deixar a bola cair. E diferentemente do ping-pong, a regra do frescobol é você ajudar o outro, você tem que jogar de uma maneira que o outro consiga pegar a bola. Veja, tudo na vida tem uma regra. Por que que nós não conseguimos olhar para a nossa relação e também determinar que há regras e limites para o jeito como nós escolhemos viver? Então eu sou denunciado pela lei, porque a lei diz para mim o tempo todo: o que você fez é mal, o que você fez é errado, o que você fez machucou, feriu alguém. E se isto não causar no meu coração o que a Bíblia chama de arrependimento, eu vivo sentindo-me em falta. Ah, mas essa palavra é muito pesada, porque não combina com o que Jesus de Nazaré veio dizer, fazer, que foi acolher, amar, receber. Mas Jesus tinha consciência e sabia, porque ele foi resultado de uma pregação que dizia no deserto: arrependam-se, para que sejam apagados os seus pecados. Era o que dizia João Batista. E ele disse: eu vim cumprir a lei, Jesus falou. E quando Jesus esteve numa das cenas mais emblemáticas da sua graça e misericórdia, de amor e acolhimento, foi diante daquela mulher adúltera que estava sendo ameaçada de ser morta por pedras de homens tão pecadores ou pior do que elas, do que ela mesma. Jesus a acolheu, Jesus confrontou os seus acusadores, os seus opressores, os repreendeu, os expulsou da presença dele, apenas com uma pergunta sem resposta, mas virou-se para ela e disse: eu também não condeno você. Eu estou pronto para perdoar. Vai. E não peques mais. O que Jesus estava falando? De uma construção social ali? Jesus estava tentando relativizar o que ela estava fazendo? Não, Jesus estava dizendo assim: o que você fez é pecado. Você estava se prostituindo, você estava vendendo o seu corpo, você estava fazendo coisas que são erradas diante da lei de Deus. Então eu quero encorajar você. Olhe para mim, e eu não estou aqui para condenar você, mas quero que você, olhando para mim, sinta-se motivado, encorajado a mudar de vida. E parece que mudar de vida não é mais alguma coisa ligada ao Evangelho de Jesus. Parece que para muitos o Evangelho de Jesus não transforma o nosso jeito de ser. É por isso que eu sou confrontado. É por isso que muitas vezes sinto-me também tão humilhado e tão culpado, por que não dizer? Porque machuco pessoas que eu amo. Firo pessoas que tanto amo, porque sou como Paulo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas há algo dentro de mim que me leva a continuar pecador. Paulo olha para a lei e ele vai dizer firmemente: a lei me apresentou ao pecado, porque eu queria continuar jogando pingue-pongue sem regra, mas quando conheci a lei, eu me vi incapaz. Então o Espírito Santo se coloca à disposição para dizer: eu vou te ajudar. É por isso que Jesus Cristo mesmo disse no Evangelho: deixo com vocês o Consolador, ele lhes ensinará o caminho. É o Espírito Santo que nos dá agora a capacidade de ler, de interpretar e de praticar aquilo que Deus nos estabeleceu. Mas há um sentido ainda mais perigoso, eu diria até mais profundo, mais grave da lei. Porque Paulo vai dizer que esta lei, ela não apenas mostra para a gente o que é pecado, mas ela também, de alguma maneira, ela nos seduz a fazer o que não pode ser feito. Nós que somos pais, já vimos o dilema de educar nossos filhos. Um dia você teve que dizer para ele assim: não mexa aí. Então você ensinou o seu filho que em algum lugar ele não pode mexer. Mas você, como pai, sabe quantas vezes você já perdeu a linha quando seu filho ou sua filha insistentemente voltou a fazer aquilo que você disse que não era para fazer. É porque existe um fascínio no ser humano por coisas proibidas. Existe um fascínio na nossa mente. Eu me lembro quando nossa filhota Letícia estava começando a andar. Tínhamos em nossa sala uma dessas estantes de televisão e, como vocês devem ter na sua casa, uma fileira grande de CDs, né? E ela logo descobriu, quando ela começou a engatear e se apoiar nos móveis, que era uma boa diversão pegar a caixinha de CD e jogar no chão, uma a uma, cuidadosa e detalhadamente, uma a uma, né? Um dia nós dissemos para ela, não. Aí sabe o que ela fazia? Ela chegava perto, pegava, botava a mãozinha e falava assim, não. É porque o ser humano, isso vem de todos nós. Temos um fascínio por aquilo que nos é proibido. Foi assim que aconteceu no Éden. E ainda que alguém queira desconstruir dizer que o Éden é um grande mito, que seja um mito na sua cabeça, mas é um mito que representa muito bem quem nós somos. Então, há uma verdade por trás. Para mim é literal, para mim aconteceu. E o que aconteceu ali é o pecado seduzindo Eva a dizer, está vendo aquele fruto ali? Ele falou que você não pode comer? Por que você não pode comer? Ah, porque se eu comer, eu vou saber a diferença do bem e o mal. Mas não é isso que você quer? Conhecimento? Controle? Então, Paulo está dizendo aqui que esta lei apresentou para ele o quanto ele é pecador, porque ele se vê o tempo todo transgredindo-a. O tempo todo, seja por ações e pensamentos, como eu, por ações e pensamentos, transgrido a lei de Deus. E como apóstolo Paulo, sou miserável tanto quanto você precisa se ver como miserável para entendermos o valor que a cruz de Cristo tem para nós. E a cruz de Cristo não é apenas um arrazoado numa mudança de calendário, não. A cruz de Cristo tem um posicionamento espiritual de dizer até aqui você não conseguia, mas a partir de aqui você pode, pela cruz. E Paulo vai dizer que não apenas a lei mostra para ele o que é pecado, mas também a lei revela o quanto, para todos nós seres humanos, o pecado tem um quê de fascínio. É bom ser rebelde. Está na moda rebelarmos. Mas o problema é que a rebeldia contra Deus, ela leva à morte. Leva à morte aqui, porque causa dor, ferimentos, mágoas, transgressões, injustiça, maldade, ódio. Mas principalmente algo que parece que esta geração perdeu de vista. Ela nos tira a perspectiva da eternidade no céu com Jesus. Porque a gente está tão preocupado com esta vida que a gente não está preocupado em morrer e em como morrer. E é por isso que Paulo agora vai mostrar esse seu dilema. Esse seu dilema acerca do que a lei representa para ele. Quando ele olha para o pecado e fala assim, sabe qual é o problema do pecado? Ele me seduz e ele me engana. Me engana por quê? O pecado dá-nos uma falsa sensação de satisfação. Estou no controle. Faço o que eu quero, faço o que eu gosto e ninguém tem nada a ver com isso. É a capacidade que o pecado, esta distância que fazemos entre nós e Deus, esta ignorância de um padrão, de uma realidade, de uma espiritualidade em Jesus que nos faz olhar para aquilo que tanto queremos e assim, isso não me é necessário, isso não me é suficiente, isso não me trará satisfação. Mas a questão é que o pecado coloca-nos justamente nessa direção. Eu preciso disso para ser feliz. Eu preciso estar no controle. Eu preciso ter satisfação. Também porque o pecado sempre nos dará uma desculpa. Foi o que a serpente fez com Eva. Que nada, você pode comer, não vai acontecer nada, não. E você não quer conhecimento? Conhecimento é bom. Então vai lá e coma do fruto. Desobedeça por uma boa desculpa. Você merece. Você precisa. Então, o pecado também nos engana, considerando as desculpas que nós podemos dar, justificando o que nós somos, o que nós fazemos. Nós sempre vamos encontrar uma desculpa. Nós sempre vamos encontrar uma justificativa. Nós não somos capazes de admitir, eu errei. Por mais desculpa que eu possa enumerar, o que eu fiz foi mal e afrontou o caráter de Deus e magoou, machucou, feriu, oprimiu, dividiu, afastou alguém de mim. Enganamos-nos ao considerar, talvez numa falsa percepção acerca da benignidade de Deus, que no final nós escapamos. Ninguém peca sem esperança de dar certo o seu plano. Sendo bastante, eu diria até dramático, mas para mim é uma experiência muito real. Ninguém sai para praticar um roubo, um assalto, sem ter esperança que ele vai voltar para casa bem. Porque o medo, nesse sentido, seria o limite para nós mantermos a nossa atitude. Mas quando alguém vai cometer algum delito, ele tem a esperança de que vai dar tudo certo. A gente vai se dar bem. Mas o certo é que mais cedo ou mais tarde, o pecado nos apanha. O nosso erro nos denuncia. E a gente sente. A gente admite, temos de admitir, que fomos longe demais. Do ponto de vista, então, daquilo que para Paulo vê-se como uma grande inadequação, percebe? Paulo está sentindo-se absolutamente inadequado. Ele tem uma posição de autoridade, ele é apóstolo, ele é líder, ele está falando àquelas pessoas como suas ovelhas, ele está dizendo para elas, olha, eu sei que eu estou aqui falando sobre a lei de Deus, sobre o poder que há no amor de Jesus, mas eu preciso agora, bem no meio do meu livro, da minha carta, dizer uma coisa para vocês. Eu me sinto muito inadequado. Para mim, essa é uma das atitudes mais espirituais que alguém pode ter. Sentir-se inadequado diante do lugar onde você está. Porque quando nós achamos-nos um pouco adequados, a gente começa a permitir que a soberba e a arrogância tome conta do nosso coração e do nosso ser. E é por isso que Paulo precisa admitir esta inadequação do seu conhecimento. Eu sei. Paulo está dizendo assim, eu sei. Mas o fazer não é tão fácil. Todos nós sabemos, mas o conhecimento não é suficiente. A gente sabe, por exemplo, a gente sabe como era escrever uma poesia, mas você não escreve uma poesia, somente aqueles que têm habilidade para isso. Eu olho, por exemplo, uma das minhas mais profundas aspirações, né, desde adolescente, eu amo aviação. E quando eu olho para um avião voando, assim, acho que eu sei pilotar um avião. Mas eu nunca parei para aprender. E eu nunca pilotei um avião. Então há uma distância, e Paulo sente-se inadequado assim, eu sei, mas eu não faço. Eu não faço porque eu não consigo. Então a segunda inadequação de Paulo, assim, eu me sinto inadequado no lugar onde eu estou, porque diante de Deus, e Ele que me vê como eu sou, Ele está dizendo, eu sei o que eu devo fazer, não consigo fazer. Depois Paulo fala sobre a inadequação da vontade, da decisão mesmo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas a vontade de fazer está muito longe de mim. Por isso Paulo se vê como miserável. A palavra miserável aqui, essa configuração de inadequação. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Quando eu olho para mim, eu sou absolutamente impróprio para o lugar que eu ocupo, para o que eu faço, para o que eu digo, porque só eu sei, diz Paulo. Porque eu me sinto inadequado em dizer o que eu estou dizendo, quando na verdade eu não faço. E quando eu vou entrar no âmbito da decisão, a minha última decisão é sempre fazer o que eu deveria fazer, porque o que eu acabo fazendo está longe da minha vontade. E por último, eu diria que é uma inadequação desta limitação que Paulo tem de consigo enxergar, mas não sei resolver. É como um médico, acho que isso representa bem, é como um médico que olha para você e consegue descrever a enfermidade que você tem, mas ele vai dizer para você, não sei como curar. Não é frustrante isso? Você está diante de alguém que você deposita toda a sua confiança, toda a sua expectativa, e ele diz assim, eu sei o que você tem, mas eu não sei como resolver o seu problema. Paulo vai dizer nesse texto complexo que a gente leu, esta sua inadequação. Eu sei, mas não faço. Eu quero fazer, mas eu não decido fazer. Eu olho para a realidade e não sei como resolvê-la. Que bom que o texto não acaba no versículo 24, porque Paulo conclui esta autobiografia dizendo assim, nesse pedacinho: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo olha para si mesmo e fala assim: eu não tenho jeito. Aí vem o versículo 25, como que uma mudança absoluta, radical, 180 graus, no entendimento de Paulo, quando ele é assim: mas isso nunca dependeu de mim. E agora ele triunfa uma declaração dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é que Jesus veio para cumprir a lei no que eu não consigo cumprir. Jesus veio vencer a morte de um jeito que eu nunca conseguiria vencer. E Jesus, pela sua graça, me acolheu e me colocou assentado com ele à mesa. Esta é a ponte para o capítulo 8, maravilhoso, em que Paulo vai falar dos propósitos de Deus. É o capítulo 8. É o capítulo 8 que Paulo vai dizer que Deus tem um propósito em todas as situações difíceis que a gente vive. É no capítulo 8 que Paulo vai entoar o hino de louvor ao Senhor, de que todas as coisas vão contribuir para que o amor de Deus se manifeste na sua vida. É no capítulo 8 que Paulo vai cantar o hino da vitória que temos em Jesus, que nada nos separará do amor de Deus, porque Cristo venceu a morte e ele cumpriu a lei. O que esse texto tem a ver então para nós hoje? Em resumo, a lei é necessária, porque ela define para nós o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Ela nos ensina que existe sim um jeito de viver. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. É lei, é regra do jogo. Seria suficiente. A gente não precisaria de mais nada. A gente complicou demais esse tempo todo. Pela religiosidade, pela estrutura, pela doutrinação, por tantas ideias que perambulam na nossa cabeça, mas se a gente apenas voltasse a esta lei básica: ame a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente olha para esta lei, a gente vê o quão distante nós estamos de um ideal de virtude, de relacionamento, de comunhão, de respeito, de sociedade. Mas Paulo olha para isso e diz assim: eu sou o pior deles. Porque em mim existe esta inadequação. Eu sei e não faço. Paulo diz: eu sei, eu quero, mas eu não decido. Eu olho, eu conheço, mas eu não sei resolver. Paulo diz: eu sou miserável. E aí ele olha para Jesus. E ele faz de Jesus o seu foco, a sua razão, o seu tudo, o seu referencial. Então é quando ele vai dizer: quero ser como Cristo. É o mesmo Paulo que diz para ele mesmo: eu sou miserável, mas eu quero ser como Cristo. É por isso que nós podemos assentar à mesa do Senhor, porque se dependesse de nós, apenas, nós não estaremos nem aqui. Mas como não depende de nós, é por Jesus, então a gente pode olhar para o lado e se alegrar porque alguém vai se assentar conosco. E a gente cuidar para machucar menos, para ferir menos, para magoar menos, para não trair, para não mentir, mas para a gente recomeçar todos os dias, tantas vezes quantas forem necessárias, amar a Deus e amar ao próximo, e seguirmos juntos, servindo ao Senhor. Pai querido, obrigado, porque nesta noite, mais uma vez, a tua palavra nos leu primeiro, leu a mim primeiro. Tu conheces o meu coração e sabes tanto quanto o apóstolo Paulo se desnudou diante dos seus amados irmãos em Roma, nós também devemos nos desnudar diante uns dos outros, porque somos imperfeitos, fracos, falhos e precisamos recomeçar muitas vezes. Em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor nos dê recomeços, para os nossos relacionamentos, para a nossa comunhão, para o nosso serviço, para o nosso ministério, porque nós somos miseráveis em nós mesmos. O egoísmo, a mentira, a indiferença, a insensibilidade, a maldade, a ganância, tantas atitudes que transgridem a regra da vida estabelecida pelos teus preceitos e que não podem ser ignorados, mas devem ser resgatados. A gente precisa só da tua palavra em nosso coração. Então, em nome de Jesus, restaura, refaz, recomeça a gente. E faz-nos focar naquilo que é a essência. Graças a Deus, que por Jesus Cristo temos a possibilidade de nos livrarmos da morte, da miséria da vida e sermos trazidos para um outro lugar de graça, de amor, de misericórdia, de perdão, de compaixão, de amor. Obrigado porque tu falaste comigo e falaste com o meu coração. E em nome de Jesus eu te peço humildemente, fala com cada coração também, que precisa da tua voz. Em nome de Jesus, amém. Convido os diáconos a se colocarem comigo, apóstolos. E vamos celebrar a ceia. Eu quero convidar você, que como eu se vê miserável, mas que como eu olha para a cruz e se encontra ali, aos pés daquele lugar, e dá graças a Jesus porque Ele é a redenção, Ele é a salvação.